Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 8 de janeiro. Foi o dia em que forças rebeldes chefiadas por Fidel Castro entraram na capital cubana, Havana. Foi em 1959. Hoje, aqui na capital americana, um pouco mais de quente do que nos últimos dias, mas só 1 grau centígrado. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos vão suspender o programa de abrigo a imigrantes de El Salvador. No Zimbábue, a primeira, antiga primeira-dama está a ser investigada por corrupção nos seus estudos. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Conferência de imprensa do presidente foi algo de novo em Angola. Ele falou de muitas questões, entre as quais o fundo soberano.
Com relação ao Fundo Soberano, eu não diria que vou exonerar, mas pode vir a acontecer. O Ministério das Finanças apresentou-me uma proposta de medidas a tomar.
Nós fomos também buscar reações à conferência de imprensa.
Em democracia, o contacto do presidente com a imprensa é algo normal, é rotineiro, é banal. O que nós devíamos perguntar é 42 anos depois, porque é só agora que há esta abertura e se é de fato para ficar.
Fique connosco. Vamos falar de outros assuntos, portanto, fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos no Zimbábue, onde as autoridades disseram hoje estar a investigar se a antiga primeira-dama Grace Mugabe obteve um doutoramento de forma fraudulenta. Grace Mugabe recebeu um doutoramento pela Universidade do Zimbábue em 2014 e as autoridades afirmam que a sua dissertação nunca foi publicada. Entretanto, críticos fizeram notar que a esposa do antigo presidente tinha recebido doutoramento poucos meses após se ter matriculado.
As eleições presidenciais do Egito vão realizar-se de 26 a 28 de março e, caso haja uma segunda volta, de 24 a 26 de abril, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral Egípcia, Lachin Ibrahim. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, eleito ainda em 2014, ainda não anunciou se tenciona candidatar-se, mas prevê-se que o faça e que seja reeleito para um novo mandato de 4 anos. Lachin Ibrahim referiu que os expatriados egípcios poderão votar de 16 a 18 de março e caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos, de 19 a 21 de abril. No caso de uma segunda volta, os resultados deverão ser conhecidos no 1 de maio.
A administração americana deve anunciar ainda hoje o fim do programa de acolhimento temporário de cidadãos salvadorenhos, que poderá deixar 200 mil pessoas numa situação de ilegalidade. O programa foi criado em 2001 pelo presidente republicano George W. Bush, depois de 2 grandes terremotos que abalaram o país. Eles receberam um estatuto temporário que nunca foi atualizado, no sentido de abrir caminho à residência nos Estados Unidos. Agora, o governo vai dar 18 meses para tentarem encontrar vias para regularizarem a sua situação ou terão de deixar o país.
O presidente iraniano Hassan Rouhani disse hoje que todas as autoridades podem ser criticadas e reconheceu que os manifestantes estão irritados com a situação económica do país. Rouhani também defendeu o levantamento das proibições nas redes sociais adotadas há uma semana. Entretanto, o presidente do Tribunal Superior, Hamid Shariari, reiterou hoje que todas as pessoas detidas durante os protestos enfrentarão severos castigos. Os manifestantes criticaram o governo e denunciaram a crise económica. Mais de 400 pessoas foram detidas e 21 morreram.
Nos Camarões registram-se reações diferentes após a detenção na Nigéria de 9 dirigentes separatistas que decretaram a independência nas regiões de expressão inglesa no estado da África Central e lhe deram o nome de Ambazónia. Algumas individualidades de expressão inglesa opõem-se às detenções, enquanto outros camaroneses celebram aquilo que pode ser o fim de uma crise de 1 ano. A sublevação teve início em novembro, quando os professores e advogados de expressão inglesa das regiões do Noroeste e Sudoeste, frustrados por terem de trabalhar em francês, desceram às ruas, apelando a reformas e uma maior autonomia. As Nações Unidas indicaram que a violência levou a que pelo menos 7.500 camaroneses de expressão inglesa tivessem fugido para a Nigéria.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi algo de inédito em Angola. O presidente deu uma conferência de imprensa perante centenas de jornalistas e foram os diversos temas que foram abordados. O presidente angolano disse esperar que José Eduardo dos Santos deixe a liderança do MPLA em 2018, como tinha prometido. Disse ter relações normais com o seu antecessor. Nesta primeira conferência de imprensa, desde que assumiu a presidência angolana, João Lourenço admitiu mudanças no Fundo Soberano de Angola, presidido por um dos filhos do presidente, e defendeu que o caso do antigo vice-presidente Manuel Vicente, acusado de corrupção em Portugal, seja julgado em Angola. O Coco Makuta esteve na conferência.
A conferência de imprensa, com cerca de 200 jornalistas nacionais e estrangeiros, João Lourenço respondeu durante uma hora a várias perguntas dos jornalistas. Na ocasião, o presidente admitiu estar a analisar medidas propostas pelo Ministério das Finanças relativas ao Fundo Soberano de Angola, que poderão ser implementadas nos próximos dias.
Com relação ao Fundo Soberano, eu não diria que vou exonerar, mas pode vir a acontecer. Gostaria de informar que foi contratada uma empresa idónea para realizar um diagnóstico às contas do Fundo Soberano e, na sequência do trabalho dessa empresa, o Ministério das Finanças apresentou-me uma proposta de medidas a tomar no sentido de passarmos a ter um controle mais efetivo dos dinheiros postos à disposição do Fundo Soberano. Portanto, estou a analisar essas medidas propostas e é muito provável que nos próximos dias elas venham a ser implementadas.
Ainda na área econômica, Lourenço defendeu as exonerações que considerou necessária e disse não haver possibilidade de fazer concursos públicos em empresas como Sonangol, Indiama, TPA, RMA, entre outras. O presidente também abordou a relação com José Eduardo Santos, que, segundo ele, é normal, porque cada um tem suas funções. Em alguns círculos, admite-se que Santos poderá manter-se na liderança do MPLA para além de 2018. Como tinha prometido há 2 anos, Lourenço espera que José Eduardo Santos cumpra com a sua palavra.
Eu sinto-me bem na situação em que me encontro. O presidente José Eduardo Santos comprometeu-se a abandonar a vida política ativa no corrente ano, 2018. Só ele compete dizer se fará, se vai cumprir com este compromisso. Quando é que isso poderá acontecer, só ele compete dizer, não me compete a mim. Mas quanto a isso, acho que não temos razões de estar impacientes, porquanto do ano 2018 decorreram apenas 8 dias. 8 dias não é nada. Vamos aguardar os próximos tempos.
No campo político, João Lourenço descartou a possibilidade de um membro da oposição poder ser nomeado ministro.
Agora, não se pode dizer que quem é da oposição não tem direito a emprego. Tem direito a emprego, pode chegar até um certo nível, pode ser diretor, mas é evidente que não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente.
Outro tema colocado ao presidente angolano foi a extensão da Rádio Eclésia em todo o país. Lourenço disse que poderá, no imediato, emitir para todo o país.
No que depende de mim, Rádio Eclésia tem as mãos livres, estenda o seu sinal ao território nacional.
na conversa com jornalistas em Luanda, o caso do antigo vice-presidente Manuel Vicente, acusado em Portugal de ter corrompido um procurador. João Lourenço lamentou que o governo português não tenha satisfeito o pedido de transferir o caso para a justiça do país, alegando que não confia na justiça angolana, o que para ele é uma ofensa.
E vamos aguardar pacientemente o desfecho deste caso em Portugal.
Esta é a primeira conferência de imprensa do presidente angolano desde que assumiu o poder a 26 de setembro e, segundo a presidência, a ideia é que anualmente João Lourenço tenha um encontro do género com jornalistas da capital angolana. Para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora às reações. Temos duas reportagens. Vamos começar com o Manuel José, em Luanda, que tem reações de um economista e também de jornalistas. Manuel.
Para quando a subida do salário da função pública? Foi uma das questões colocadas a João Lourenço, a que o chefe do Executivo assegurou que para já é impossível devido à fraqueza da economia nacional. Faustino Mombica, economista, não concorda com o presidente da República.
Se for discutida com toda a abertura, com toda a transparência, veremos que haverá, eventualmente, condições para se dar algum incentivo relativamente à melhoria do quadro salarial do que assumir-se a partir de uma posição estanque.
O que mais a imprensa estrangeira perguntava era sobre o processo de Manuel Vicente em Portugal, a questão do Fundo Soberano e uma possível exoneração de José Filomeno dos Santos. Isto para quem pôde questionar. A assessoria escolheu os órgãos que deviam perguntar e apenas uma pergunta para cada órgão. Alguns ficaram de fora das escolhas, como Mariano Braz, do jornal O Crime.
Pela organização, pelo menos eu fiquei sem fazer algumas perguntas. Não sei qual foi o critério usado.
Fonseca Beng, jornalista e membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, também contestou a metodologia da entrevista coletiva.
Sobre os moldes da entrevista, talvez o tempo não tenha sido suficiente. Muitos jornalistas estiveram aqui e não foi possível fazer-se realmente todas as perguntas, todas as curiosidades que a sociedade tem em relação à governação e à perspectiva para os próximos tempos em termos de governação.
Pedro Xuteca, do Folha 8, diz o que queria perguntar a João Lourenço, mas que ficou apenas pela vontade. William Toné, jornalista e político, diz que não se deve vangloriar com algo que é normal.
É um ato que tardou e não se pode ver como uma novidade. Em democracia, o contacto do presidente com a imprensa é algo normal, é rotineiro, é banal. Portanto, não tornemos isto como alguma novidade. O que nós devíamos perguntar é 42 anos depois, porque é só agora que há esta abertura e se é de fato para ficar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos com as reações. Vamos para Benguela, a terra natal do presidente, onde muitos seguiram a conferência de imprensa. Para já, Benguela não é exceção. Os entrevistados pensam que com João Lourenço vem aí a mudança.
O construtor Osvaldo Santos, que trabalhou com o, na altura, comissário de Benguela em duas obras, o campismo e o 27 de março, estava à espera de outras questões, mas assume que atenua quando olha para o tempo de João Lourenço na presidência. Rendido aos sinais de mudança, o antigo membro da Associação dos Construtores salienta que é preciso colocar Angola a caminhar ao ritmo de um país independente.
O que eu acho, até hoje, o homem já criou uma certa credibilidade no seio do povo, das quais nós devemos apoiar, se queremos ver o bem dos nossos filhos, dos nossos netos, porque para nós a vida está dizimada, fomos dizimados, e agora vamos tentar criar novas formas de vida, melhorar a vida do povo, tirar essa miséria que nós temos, enquanto virmos homens descalços, miúdos em tambores de lixo, Angola não está independente.
Nada surpreendido com o combate à corrupção, o analista José Cabral Sande, que também louva a chegada de uma nova era, salienta que o passado de João Lourenço é um indicador de que a prosperidade não é uma miragem.
A única surpresa que eu efetivamente tive em 2017 foi a do recém-eleito presidente da República, João Lourenço. Nós todos ficamos com a sensação de que ele seria uma emanação de José Eduardo dos Santos, mas não é. É tão somente o major que esteve em Benguela, que recusou todo tipo de ofertas, que abominou todo tipo de corrupção e das relações, e que hoje não tem receio de ir à praia sozinho com a sua esposa e posar para a fotografia.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos mudar de assunto. Nós aqui na Voz da América já abordámos a questão da falta de pagamentos aos delegados a assembleias de voto durante as eleições. Pois agora, chegam-nos notícias de que as comissões eleitorais deixaram um rastro de dívidas junto de indivíduos que lhes prestaram serviços. Como exemplo desses serviços, centenas de empresas em todo o país estiveram envolvidas na prestação de serviço alimentar, isto durante o processo de preparação de formações, de formadores e brigadistas até às eleições. E até agora, ninguém foi pago. O Isaías Soares acompanhou o caso em Malanje.
Maria Domingos é proprietária de um estabelecimento de restauração na província de Malanje, disse ter servido centenas de refeições ao abrigo de um contrato celebrado com a Comissão Provincial Eleitoral de Malanje. Passados 90 dias para o pagamento, a dívida continua.
No mês de agosto, prestamos serviço referente à alimentação nas pessoas que trabalharam nas mesas e assembleias de voto das eleições que decorreu no mês de agosto de 2017. Até a presente data, a CNE não honrou com o compromisso, já que no contrato era de 90 dias e até hoje a CNE não honrou com o compromisso. Isso é, não pagou o valor da prestação de alimentação às empresas.
A agente econômica que pretendeu o nome do estabelecimento garantiu que a sua dívida está avaliada em 4.784.000 kwanzas.
Estou a sofrer pressão por parte das senhoras. Telefonam-me, mandam-me mensagens a dizer que vão vir saquear, tirar coisas dentro de casa por causa da dívida. Então eu peço encarecidamente a quem de direito que vela por esta situação.
João Francisco Manuel é funcionário de uma das empresas que participou da preparação das refeições. Vê-se agastado com os incômodos da família por não poder levar algum dinheiro para o consumo.
Estou chateado porque fiz um serviço da cozinha. Até agora esse dinheiro nunca nos pagam.
Quanto é que a empresa em que você trabalhou poderia te pagar?
O contrato foi 30 mil kwanzas. Nesse momento estou parado. Faço outro serviço de mecânica.
Uma fonte próxima da Comissão Provincial Eleitoral descartou qualquer responsabilidade local, garantindo que o Conselho Nacional Eleitoral está atento aos problemas. Na mesma senda estão os operadores de fax, que permitiram no município de Cambun de Catembo o envio dos expedientes relacionados com todo o processo eleitoral. Os 100 mil kwanzas do contrato rubricado ainda não foram liquidados. Aldoair João da Cruz faz parte de um grupo de cerca de 10 operadores de fax daquela municipalidade de Malanje.
Quanto aos subsídios, nós não sabíamos quanto é que devíamos receber o valor em mão. Pediram-nos os nossos IBANs, repetidas vezes mandamos os IBANs e até agora não temos os subsídios em mão. E repetidas vezes fomos ter já com o senhor Pinto, responsável em Malanje, que é o diretor do departamento do Infose, que noutra hora foi o Inatel, nunca nos deu a resposta adequada. Alega sempre dizer que o problema é do banco, tudo está disponibilizado. E essa situação foi se arrastando de setembro até a data atual.
A questão é generalizada no interior da província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital, mas mais tarde vamos ter também a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanoko em Gabu. Não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também todos os dias no Facebook e estamos também no WhatsApp, onde nos pode mandar uma sugestão, uma foto, um vídeo, um comentário. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só. Música.
Uma disputa que se arrasta há algum tempo e que agora conheceu um novo desenvolvimento mais sério. A comunidade da Missão Católica do Chiapepe, no município dos Gambos, decidiu bloquear o acesso à água aos fazendeiros, isto por alegadamente se terem sentido traídos de uma suposta reunião agendada com a vice-governadora para o setor político, social e económico da Huila. O Teodoro Albano acompanha o caso.
A governante chegou a deslocar-se à comunidade, mas encontrou-se com uma outra que reside a mais de 30 quilómetros, que se terá apresentado como aquela que disputa água com os fazendeiros. A comunidade agora quer perceber o que motivou este comportamento e promete vedar o acesso à água aos fazendeiros até que o assunto se esclareça, conforme disse a senhora Mariana Luiz.
Então, por causa disso, eles fizeram esta barreira para não tirarem mais água aos fazendeiros. Se tiverem que tirar água ou então tiverem que assentar, tem que chamar primeiro aquele povo do Ungueleng para vir falar qual é o acordo que o povo aqui tem, se não vão tirar no rio. Daqui não saem enquanto os do Lubango não vierem, daqui não saem.
O bloqueio do caminho com pedras e paus de acesso à água é mais um capítulo que se soma ao diferendo entre a comunidade da missão do Chiapepe, que se opõe a um projeto governamental de água que os locais afirmam vir a beneficiar fazendeiros, entre os quais o próprio governador João Marcinho Chiping. O diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, ACC, Domingos Fingo, diz que esta nova situação é consequência da corrupção dos líderes comunitários.
Quando alguns líderes comunitários são corrompidos, obviamente que eles acabam pondo em causa os interesses da maioria em relação aos seus próprios interesses.
Para o padre da Missão Católica do Chiapepe, Jacinto Pio Acuçanga, a comunidade que disputa água contra os interesses instalados na zona representa uma minoria protegida pela Carta Universal dos Direitos Humanos.
O grosso dessa comunidade faz parte de um grupo minoritário defendido sob protocolos das Nações Unidas, que defende as minorias.
A vice-governadora da Huila para o setor político, social e económico, Maria João Chipalavela, reitera o objetivo do governo em relação ao projeto em curso.
O que se pretende aqui é a gestão da água, no sentido em que todos tenham esse acesso.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Espanha, onde a queda do Real Madrid continua. Ontem empatou com o Celta de Vigo a 2 golos e os atuais campeões espanhóis da Europa e do mundo estão agora a 16 pontos do líder, o Barcelona. Real tem menos um jogo, mas não vai bem. Barcelona ontem bateu o Levante por 3-0. Atlético Madrid também ganhou 2-0 ao Getafe, mantém-se em segundo lugar a 9 pontos do Barcelona. Em Portugal, terminou a primeira volta com vitórias dos três primeiros. O primeiro classificado, Porto, bateu o Guimarães por 4-2. O segundo classificado, a 2 pontos do Porto, Sporting, deu cabazada 5-0 ao Marítimo. Sporting Porto ainda em todas as competições nacionais e estrangeiras. O treinador do Sporting é Jorge Jesus. Falou sobre quem considera favorito para a segunda volta do campeonato.
Não tenho dúvidas nenhumas que é o Porto. Tem mais 2 pontos. O Sporting e o Porto estão nas competições e, portanto, vai ser uma luta muito forte, porque praticamente nós e o Porto vamos jogar. Estamos em todas as frentes, não é? Este ano é tudo Sporting-Porto, até agora. Vamos ver no fim se é assim. Mas pronto, mas isto é teoricamente. Não sabemos se as segundas voltas vão ser iguais àquilo que o Sporting e o Porto está a fazer na primeira, não é? Mas são duas equipas que estão muito fortes, só que todas as equipas têm ciclos, não é? Durante o campeonato.
Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica durante o fim de semana também ganhou, mantém-se em terceiro lugar no campeonato português. Ontem em Inglaterra, jogos da taça, a salientar a eliminação do atual detentor do troféu Arsenal pelo Nottingham Forest da segunda divisão, 4-2. Em Itália, Napoli e Juventus ganharam. Napoli bateu o Verona 2-0. Juventus, o Cagliari, por 1-0. Napoli comanda com mais 1 ponto que o Juventus, mais 9 que o Inter. Na Alemanha, ainda não terminaram as férias do Natal. Basquetebol americano, NBA. Miami Heat recebeu o Utah Jazz. Ganhou dificilmente 103-102. Portland na mesma posição, a jogar em casa e a bater dificilmente o Santo António, 111-110. Phoenix Suns, 114. Oklahoma, 100. Los Angeles Lakers bateu o Atlanta, ganhou 132-113. A única equipa a jogar em casa e a perder foi o Dallas. Recebeu o New York Knicks, perdeu 100-96. Três cidadãos da Guiné-Bissau estão entre os 13 jovens massacrados na região de Casamance, no Senegal, por homens armados. Casamance faz fronteira com a Guiné-Bissau, onde está o Lassana Kassama.
Fontes oficiais senegalesas ainda não confirmaram se o ataque foi ou não perpetrado pelos homens do Movimento da Frente Democrática de Casamance, MFDC, não obstante haver indicações neste sentido. Mas em consequência desta ação armada, de notar uma grande apreensão na linha fronteira entre o Senegal e a Guiné-Bissau, tanto mais que os relatos apontam um registro de 3 guineenses entre as 13 vítimas mortais. É uma versão já confirmada pelo deputado guineense pela África, Leopoldo da Silva, que já esteve no terreno.
Aqui 13 pessoas têm 3 filhos de Guiné, de província leste, entre a região de Bafoté e Kigabo.
E em São Domingos, norte da Guiné-Bissau, cidade mais próxima da zona do ataque, a vida continua normalmente. Assim testemunhou a Voz América um jornalista da rádio local, Kinanata Touré.
A vida não está normal, as pessoas estão fazendo os seus trabalhos e devem continuar.
E em termos militares, segurança, não se vê nada?
Bom, em termos militares, houve movimentação de militares que ligavam na fronteira.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Ele vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre essa questão. A segunda meia hora, como quase sempre, a cargo do Amâncio Miguel. Portanto, hoje aqui na Voz da América, vamos ficar com a música de Kiaku Kiadaf, Mazakeleke.
Saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 8 de janeiro de 2018. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 5h30 da tarde e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. No Zimbábue, as autoridades disseram hoje estar a investigar se a antiga primeira-dama Grace Mugabe obteve um doutoramento de forma fraudulenta. As eleições presidenciais no Egito terão lugar de 26 a 28 de março e cá já haja uma segunda volta entre 24 e 26 de abril. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Pidjigiti Capital FM, isto em Bissau. Estamos também presentes com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichaoku, isto em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão através da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita, as notícias a esta hora.
No Zimbábue, as autoridades disseram hoje estar a investigar se a antiga primeira-dama Grace Mugabe obteve um doutoramento de forma fraudulenta. Grace Mugabe recebeu um doutoramento pela Universidade do Zimbábue em 2014 e as autoridades afirmam que a sua dissertação nunca foi publicada. Na altura, críticos fizeram notar que a esposa do antigo presidente tinha recebido o doutoramento poucos meses após ter matriculado.
As eleições presidenciais no Egito terão lugar de 26 a 28 de março e caso haja uma segunda volta de 24 a 26 de abril, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral daquele país, Lachin Ibrahim. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, eleito em 2014, ainda não anunciou se intenciona candidatar-se, mas prevê-se que o faça e que seja reeleito para um novo mandato de 4 anos. Lachin Ibrahim referiu que os expatriados egípcios poderão votar de 16 a 18 de março e, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% de votos, de 19 a 21 de abril. No caso de uma segunda volta, os resultados deverão ser conhecidos a 1 de maio. Esta será a terceira vez que os egípcios vão às urnas para escolher o chefe de Estado desde a Revolução de 2011, quando foi afastado Hosni Mubarak após mais de 30 anos no poder.
A administração americana deve anunciar ainda hoje o fim do programa de acolhimento temporário de cidadãos salvadorenhos, que poderá deixar 200 mil pessoas numa situação de ilegalidade. O programa foi criado em 2001 pelo presidente republicano George W. Bush, depois de 2 grandes terremotos que abalaram El Salvador. Os salvadorenhos receberam um estatuto temporário, que nunca foi atualizado, no sentido de abrir caminho à residência nos Estados Unidos. Agora o governo vai dar 18 meses para tentar encontrar vias para regularizarem a sua situação no país, ou então terão de deixar os Estados Unidos.
O presidente iraniano Hassan Rouhani disse hoje que todas as autoridades podem ser criticadas e reconheceu que os manifestantes estão irritados com a situação económica do país. Rouhani também defendeu o levantamento das proibições nas redes sociais, adotado há uma semana. Entretanto, o presidente do Tribunal Superior, Hamid Shariari, retirou hoje que todas as pessoas detidas durante os protestos enfrentarão severos castigos. Os que manifestaram-se criticavam o governo e denunciavam a crise económica. Mais de 400 pessoas foram detidas e 21 perderam a vida.
Nos Camarões, registaram-se reações diferentes após a detenção na Nigéria de 9 dirigentes separatistas que decretaram a independência nas regiões de expressão inglesa do Estado da África Central e lhe deram o nome de Ambazónia. Algumas individualidades de expressão inglesa opõem-se às detenções, enquanto outros camaroneses celebram aquilo que pode ser o fim de uma crise que dura há um ano. A sublevação teve início em novembro, quando os professores e advogados de expressão inglesa das regiões do Noroeste e Sudoeste dos Camarões, frustrados por terem de trabalhar em francês, desceram às ruas, apelando a reformas e uma maior autonomia. Em outubro, grupos separatistas declararam a independência da Ambazónia e o conflito armado irrompeu, levando à repressão militar. A ONU indicou que a violência levou a que pelo menos 7.500 camaroneses de expressão inglesa tenham fugido para a Nigéria.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19h35 em Moçambique. Em Moçambique, onde amanhã, em Nampula, concretamente, inicia a campanha eleitoral para a eleição intercalar do presidente do município, isso na sequência da morte o ano passado de Mahamudu Amurane. Ainda sobre Moçambique, iremos falar da tuberculose, falaremos sobre o ataque a Casamance, no Senegal, que vitimou alguns cidadãos da Guiné-Bissau. Iremos falar sobre a política americana em relação à Coreia do Norte e também de um caso de corrupção no Zimbábue. Agora vamos a Moçambique, onde a situação da tuberculose é alarmante. Pede-se mais ação, tal como reporta o Ramos Miguel.
Em Nhambane, no sul de Moçambique, as autoridades dizem que pelo menos 600 pessoas abandonaram o tratamento da tuberculose em 2017, o que contribuiu para o aumento de mortes por esta doença. Moçambique registra anualmente cerca de 159 mil novos casos de tuberculose, fazendo parte, por isso, dos primeiros 20 países do mundo com altas taxas desta doença. Inhambane faz parte das províncias mais afetadas pela tuberculose, uma situação agravada pelo abandono do tratamento, o que fez com que pelo menos 200 doentes perdessem a vida em 2017. André Sicumbe, técnico ligado ao programa de combate à tuberculose em Inhambane, considerou bastante preocupante o abandono do tratamento porque, para além de elevar ainda mais o risco de morte para o doente, isso contribui também para a contaminação de mais pessoas.
Com a probabilidade de o bacilo criar uma resistência aos medicamentos, porque ele já foi submetido aos medicamentos e de repente interrompe. Então, o bacilo vai ressuscitar já com força, não? Já não vai responder àquela medicação. Terá que ser submetido a um outro tratamento que leva mais tempo, porque isso vai trazer aquilo que chamamos de tuberculose resistente, que é tuberculose que resiste aos medicamentos da primeira linha.
Refira-se que nos primeiros 9 meses do ano passado, o setor da saúde em Moçambique iniciou o tratamento de cerca de 70 mil casos de tuberculose e destes, 669 são resistentes a medicamentos. No caso de Inhambane, não são conhecidas as reais causas do abandono do tratamento, mas, eventualmente, as mesmas tenham a ver com a longa distância que muitos doentes têm de percorrer para chegar a uma unidade sanitária, para além de certos valores culturais enraizados em algumas comunidades moçambicanas. Entretanto, alguns estudos têm sugerido a necessidade de Moçambique melhorar o seu programa de combate à tuberculose para que produza bons resultados, uma vez que dos cerca de 159 mil casos que o país registra anualmente, apenas entre 50% e 60% são diagnosticados. E a ministra moçambicana da Saúde, Nazira Abdullah, assume ser necessário adotar uma boa estratégia de luta contra esta doença, que em muitos casos aparece associada ao HIV-Sida. Moçambique precisa de melhorar a sua estratégia de combate à tuberculose, disse a governante.
De modo a melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da própria doença, mas também melhorar onde é que as intervenções terão que ser mais intensivas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nós continuamos aqui de Washington. O último fim de semana não foi dos melhores na região do Casamance. Está confirmada a morte de cidadãos guinenses no ataque este fim de semana em Casamance, zona em conflito a sul do vizinho Senegal. O Lassana Kassamana, capital do Guiné-Bissau, tem detalhes sobre esta ocorrência.
Fontes oficiais senegalesas ainda não confirmaram se o ataque foi ou não perpetrado pelos homens do Movimento da Frente Democrática de Casamance, MFDC, não obstante haver indicações neste sentido. Mas, em consequência desta ação armada, de notar uma grande apreensão na linha fronteira entre o Senegal e a Guiné-Bissau, tanto mais que os relatos apontam um registro de 3 guineenses entre as 13 vítimas mortais. É uma versão já confirmada pelo deputado guineense pela África, Leopoldo da Silva, que já esteve no terreno.
Aqui 13 pessoas, tela 3 filhos de Guiné, de província leste, entre região de Bafo até Kigabo.
E em São Domingos, norte da Guiné-Bissau, cidade mais próxima da zona do ataque, a vida continua normalmente, assim testemunhou a Voz da América um jornalista da rádio local, Kinanata Touré.
A situação está tudo normal. As pessoas estão fazendo as coisas que sempre fazem, as atividades que as pessoas fazem estão continuando, e a circulação também está na mesma situação. E o pânico já passou. A tristeza que só continua aquela mágoa, as dificuldades que as pessoas passaram durante aquela noite, e até hoje o sentimento continua. Mas a situação está normal, as pessoas estão fazendo os seus trabalhos e as atividades continuam.
E em termos militares, segurança, não se vê nada?
Bom, em termos militares, só houve movimentação de militares na fronteira.
Era um dos jornalistas da Rádio Kassoumei, rádio local em São Domingos, localidade situada na fronteira entre Guiné-Bissau e Senegal, a mais próxima de Ziguinchor, na região de Casamance, onde ocorreu na última sexta-feira um ataque armado que resultou na morte de 13 pessoas e 8 feridos. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. São 12 horas e 41 minutos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América. Pelo menos 5 candidatos concorrem a partir deste momento, ou a partir da manhã em Nampula, para a substituição de Mahamudu Amurana. As eleições intercalares serão a 24 deste mês, mas a campanha eleitoral começa amanhã. Entre os candidatos figuram Amis Kololo, da Frelimo, Paulo Van Hal, da Renamo, Carlos Said, do MDM, Filomena Mutoropa, do Pahumu, e Mário Mukisisi, da Amus. A campanha eleitoral começa amanhã e a 24 será eleito o novo autarca de Nampula. A administração Trump continua focada na ameaça nuclear da Coreia do Norte e na possibilidade de resolução da tensão entre Washington e Pyongyang. No sábado, o presidente Donald Trump, em tom de esperança, falou sobre o relançamento de conversações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, deixando aberta a possibilidade dos Estados Unidos fazerem parte.
I very much want to see it work out between the two countries. I'd like to see them getting involved in the Olympics and maybe things go from there.
Quero tanto ver andamento entre os dois países. Gostaria de ver a Coreia do Norte envolvida nos Jogos Olímpicos e se calhar as coisas iniciem aí. Apoio em 100% e na altura certa estaremos envolvidos. No ano passado, o presidente Donald Trump disse que o secretário de Estado Rex Tillerson estava a perder o seu tempo a sugerir o diálogo com Pyongyang. Agora, funcionários externos americanos, como a embaixadora Nikki Haley nas Nações Unidas, falam da possibilidade de conversações se a Coreia do Norte apresentar mudanças.
Yes, there could be a time where we talk to North Korea, but a lot of things have to happen before that.
Pois, poderá chegar o momento de conversarmos com a Coreia do Norte, mas muita coisa terá de acontecer antes. Eles devem deixar de fazer testes nucleares e de mísseis. Devem ter disposição de falar sobre o banimento das suas armas nucleares.
They have to be willing to talk about banning their nuclear weapons.
Longe de deixar de fazer testes, Pyongyang realizou uma série de lançamentos de mísseis, demonstrando capacidade de maior alcance e, ao mesmo tempo, revelando um sentimento anti-americano. Na mensagem de Ano Novo, o presidente Kim Jong-un disse que tem um botão nuclear e que todo o território americano está ao alcance nuclear do seu país. Trump respondeu com um tweet afirmando que ele tem também um botão maior que o de Kim Jong e um botão que funciona. O presidente insistiu que era a troca verbal dura, necessária e útil.
You have to have a certain attitude and you have to be prepared to do certain things and I'm totally prepared to do that.
É preciso ter determinada atitude e estar preparado para certas coisas, e eu estou preparado para fazer isso. Um destacado democrata no Comitê de Relações Internacionais do Senado, Ben Cardin, disse que o tweet de Trump era constrangedor, contraproducente e perigoso.
We need to further isolate North Korea, but then have a surge in diplomacy, because there's not a good military solution here.
Precisamos de isolar mais a Coreia do Norte, mas logo temos uma tensão diplomática porque não há aqui uma boa solução militar. O que precisamos de fazer é pressão suficiente para a Coreia do Norte mudar de ação. E isso quer dizer os Estados Unidos trabalharem com a China, Japão e Coreia do Sul para acabar com esta crise. Em entrevista à Voz da América, Cardin diz que as conversações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são um bom sinal. No Zimbábue, dois antigos ministros do regime de Robert Mugabe estão a ser processados por corrupção. Anunciaram sábado os seus advogados, que consideram que é perseguição a dirigentes que eram contra Emmerson Mnangagwa, que substituiu Mugabe. Trata-se do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Walter Mzembe, e do antigo ministro da Energia, Samuel Undenga. Os dois também negam ter feito algo errado. O antigo ministro da Energia, segundo documentos vistos pela Reuters, é acusado de ter emitido um contrato de $12.500 americanos a favor de uma empresa sem nenhum concurso. O seu advogado disse que o caso não passa de um circo. Job Sikala, por seu turno, é advogado do antigo ministro Mzembe.
The charges that my client is facing are really ridiculous charges. These are charges whereby they
Sikala diz que a acusação contra o seu cliente é ridícula. Ele explica que o antigo chefe da diplomacia do Zimbábue é acusado de ter doado alguns televisores a igrejas durante o Mundial de Futebol, que, caso contrário, teriam-se estragado no Ministério. Os dois acusados juntam-se ao antigo ministro das Finanças, Ignacio Chombo, e ao ex das Minas, Walter Chidakwa, que também estão em liberdade condicional após terem sido acusados de corrupção. Alguns dos seus advogados disseram que o crime dos seus clientes foi terem apoiado a antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, na tentativa de usurpar o poder do seu marido. Robert Mugabe, recorda-se, foi forçado por militares em novembro último a deixar o cargo. O novo presidente, Emmerson Mnangagwa, havia sido demitido por Mugabe, alegando falta de honestidade e lealdade. No sábado, o ministro do Interior disse que as detenções não têm nada a ver com a política. É uma questão operativa e nada posso comentar. Foi tudo o que o ministro Mpofu, que tem a seu cargo a polícia, disse antes de desligar o telefone. Os dois antigos ministros estão em liberdade, mas os seus passaportes ficaram com as autoridades. A audiência dos dois terá lugar a 22 deste mês. Registram-se reações diferentes nos Camarões após a detenção na Nigéria de 9 dirigentes separatistas que decretaram a independência nas regiões de expressão inglesa do Estado da África Central e lhe deram o nome de Ambazónia. Trabalho de Edwin Kizeka, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Algumas individualidades de expressão inglesa opõem-se às detenções, enquanto outros camaroneses lhe celebram aquilo que pode ser o fim de uma crise de um ano. Centenas de crianças do Liceu Bilingue de Molicô desafiaram o apelo para ficarem em casa e regressaram à escola para o início do segundo trimestre do ano escolar. Entre elas está Glory Mdui, de 16 anos de idade, sublinhando que o pai a forçou a regressar à escola apesar das ameaças dos separatistas.
Tenho receio porque eles têm apoiantes que podem continuar a desordem no país. Tenho também receio porque eles têm uma ala armada e podem continuar a matar pessoas.
O apelo para que as crianças ficassem em casa foi reiterado pelo separatista Ayuk Rabe Julius, o indivíduo que denominam de presidente do Estado Independente da Ambazónia, ter sido detido na sexta-feira em Abuja, na Nigéria, ao lado de 8 elementos do governo interino. O empresário Evaristo Njie refere apoiar os separatistas porque os camaroneses de expressão inglesa, diz ele, são marginalizados. Acrescentou que a Nigéria e os Camarões devem libertar os dirigentes rebeldes. O governo tem referido que está a dialogar, diz ele, como pode ser isso possível, quando ao mesmo tempo os detém. Libertem os dirigentes da Ambazónia e restabeleçam o diálogo para que a paz possa regressar. A sublevação teve início em novembro, quando os professores e advogados de expressão inglesa das regiões do Noroeste e Sudoeste, frustrados por terem de trabalhar em francês, desceram às ruas apelando a reformas e a uma maior autonomia. Em outubro, grupos separatistas declararam a independência da Amazónia e o conflito armado irrompeu, levando à repressão militar. A ONU indicou que a violência levou a que pelo menos 7.500 camaroneses de expressão inglesa tivessem fugido para a Nigéria. No mês passado, o ministro da Defesa dos Camarões, Joseph Betty Ansomo, visitou localidades desertas na região da fronteira e apelou à população no sentido do seu regresso.
The inhabitants of some of those villages have closed the border to go to Nigeria.
Os habitantes de Sassumo, de algumas das aldeias, atravessaram a fronteira para a Nigéria e desejo que regressem à origem e retomem as atividades normais, já que a segurança foi restabelecida.
O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, pediu o encerramento da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, dizendo que ela perpetua o problema palestiniano. Netanyahu também acusou a agência de ter como objetivo destruir o Estado de Israel e, portanto, deve fechar as portas. Este posicionamento acontece dias depois do presidente americano Donald Trump ter ameaçado cortar a ajuda dos Estados Unidos aos palestinianos devido à reação à sua decisão de reconhecer Jerusalém como capital do Israel. Álvaro Lugero Andrade.
Os palestinianos e apoiantes da sua causa continuam a protestar contra a decisão de Donald Trump em relação a Jerusalém. Depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou no mês passado que mudará a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, líderes palestinianos recusam aceitar agora a mediação americana no processo de paz. Em resposta, na semana passada, Trump ameaçou cortar a ajuda dos Estados Unidos aos palestinianos, o que equivale a cerca de 300 milhões de dólares por ano. Os palestinianos reagiram de forma desafiante.
Quando se trata de ameaças, os Estados Unidos costumam ameaçar o povo palestiniano e estamos acostumados a enfrentá-los e a confrontá-los.
Se continuarmos a viver sob a chantagem israelita e americana, nunca nos tornaremos num Estado. Ontem, depois da reunião do governo, o primeiro-ministro israelita foi ainda mais longe do que Trump e disse que a Agência das Nações Unidas, criada em 1949 para apoiar os refugiados palestinianos, deve ser desmantelada. Eu concordo totalmente com as críticas duras do presidente Trump sobre a agência, porque é uma organização que está a perpetuar o problema dos refugiados palestinianos e perpetua a alegada narrativa do direito de retorno, com o objetivo de destruir o Estado de Israel e, portanto, a agência tem de deixar de existir, defendeu Netanyahu. O primeiro-ministro israelita disse que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, na atualidade, apoia principalmente os seus descendentes. Claro, isso cria uma situação em que já existem netos de refugiados que não são os próprios refugiados, que são atendidos pela agência, e haverá outros 70 anos com mais bisnetos e, portanto, essa situação absurda precisa parar, concluiu Netanyahu. O primeiro-ministro israelita propôs que os fundos alocados para a Agência para os Refugiados Palestinianos fossem desviados para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que apoia o que ele disse serem refugiados de facto. Observadores com leitura diferente consideram que cortar fundos para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos só agravará as tensões regionais, especialmente em Gaza, onde os moradores estão a protestar contra a deterioração das suas condições de vida.
E a caminharmos para o final, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Espanha, onde a queda do Real Madrid continua. Ontem empatou com o Celta de Vigo a 2 golos e os atuais campeões espanhóis da Europa e do mundo estão agora a 16 pontos do líder, o Barcelona. Real tem menos 1 jogo, mas não vai bem. Barcelona ontem bateu o Levante por 3-0. Atlético Madrid também ganhou 2-0 ao Getafe, mantém-se em segundo lugar a 9 pontos do Barcelona. Em Portugal terminou a primeira volta com vitórias dos 3 primeiros. O primeiro classificado, Porto, bateu o Guimarães por 4-2. O segundo classificado, a 2 pontos do Porto, Sporting, deu cabazada 5-0 ao Marítimo. Sporting Porto, ainda em todas as competições nacionais e estrangeiras. O treinador do Sporting é Jorge Jesus. Falou sobre quem considera favorito para a segunda volta do campeonato.
Não tenho dúvidas nenhumas que é o Porto. Tem mais dois pontos. O Sporting e o Porto estão nas competições e, portanto, vai ser uma luta muito forte, porque praticamente nós e o Porto vamos jogar. Estamos em todas as frentes, não é? Este ano é tudo Sporting Porto, até agora. Vamos ver no fim se é assim. Mas pronto, mas isto é teoricamente. Não sabemos se as segundas voltas vão ser iguais àquilo que o Sporting e o Porto está a fazer na primeira, não é? Mas são duas equipas que estão muito fortes. Só que todas as equipas têm ciclos, não é? Durante o campeonato.
Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica, durante o fim de semana, também ganhou, mantém-se em terceiro lugar no campeonato português. Ontem, em Inglaterra, jogos da taça, a salientar a eliminação do atual detentor do troféu Arsenal pelo Nottingham Forest, da 2ª Divisão, 4-2. Em Itália, Napoli e Juventus ganharam. Napoli bateu o Verona 2-0, Juventus o Cagliari por 1-0. Napoli comanda com mais um ponto que o Juventus, mais 9 que o Inter. Na Alemanha, ainda não terminaram as férias do Natal. Basquetebol americano NBA, Miami Heat recebeu o Utah Jazz, ganhou dificilmente 103-102. Portland na mesma posição, a jogar em casa e a bater dificilmente o San Antonio, 111-110. Phoenix Suns, 114, Oklahoma 100. Los Angeles Lakers bateu o Atlanta, ganhou 132-113. A única equipa a jogar em casa e a perder foi o Dallas. Recebeu o New York Knicks, perdeu 100-96.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E caminhamos para o final, o resumo daquilo que a imprensa americana reporta hoje. O Washington Post, na sua página na internet, fala de que pelo menos 200 mil pessoas do El Salvador poderão ser forçadas a sair dos Estados Unidos por Donald Trump terminar um programa de proteção. Trata-se de um programa criado em 2001 pelo presidente republicano George W. Bush, depois de dois grandes terremotos que abalaram o país. Aqueles salvadorenhos receberam um estatuto temporário que nunca foi atualizado no sentido de abrir caminho à residência nos Estados Unidos. Agora, o governo vai dar 18 meses para tentar encontrar vias para regularizar a sua situação no país ou terão de deixar o país. Noutra nota, o Wall Street Journal escreve também na internet que a empresa de tecnologia GoPro vai cortar 20% da sua força laboral e abandonar o mercado de drones. De 1.254 trabalhadores, a empresa passará a ter abaixo de 1.000. A GoPro é conhecida por fabricar câmaras de ação. Nas notícias de África, registaram-se reações diferentes nos Camarões após a detenção na Nigéria de 9 dirigentes separatistas que decretaram a independência nas regiões de expressão inglesa naquele país da África Central e lhe deram o nome de Ambazónia. Algumas individualidades de expressão inglesa opõem-se a detenções, enquanto outros camaroneses celebram aquilo que pode ser o fim de uma crise de um ano. E no Egito, este é um ano de eleições. As presidenciais terão lugar de 26 a 28 de março e caso haja uma segunda volta, de 24 a 26 de abril. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, eleito em 2014, ainda não anunciou se tenciona candidatar-se, mas prevê-se que o faça e que seja reeleito para mais um mandato de 4 anos. Com esta nota, marcamos o ponto final. A segunda parte desta emissão vespertina também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira, a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, a frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu muito nublado. Temperatura era de 1 grau Celsius. O microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, o Zimbábue investiga Grace Mugabe, o Egito vai realizar eleições presidenciais. 8 de janeiro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10 dos Estados Unidos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, em Angola, duas sociedades privadas vão investir mais de 8,2 milhões de euros na exploração de ouro em 700 quilómetros quadrados na província de Cabinda. O primeiro projeto de investimento em que o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos concede autorização para a exploração de ouro envolve a sociedade de mineração Bukuzau e uma área de concessão de 351,75 km². O outro projeto dá concessão dos direitos mineiros à sociedade mineradora Lufo, também para a exploração de ouro. As trocas comerciais entre a China e os 8 países da língua portuguesa ultrapassaram os 100 mil milhões de dólares no acumulado de janeiro a novembro, tendo aumentado 29,47% em termos homólogos para 107,75 mil milhões de dólares, de acordo com dados do Fórum de Macau. Angola é o segundo parceiro bilateral da China, com 20,105 mil milhões de dólares, resultado de vendas chinesas no valor de 2,09 mil milhões de dólares e compras que totalizaram 18,56 mil milhões de dólares. Em Moçambique, o cálculo da pensão por velhice vai, a partir de hoje, baixar de 120 para 60 meses de desconto, com a vigência do novo Regulamento da Segurança Social Obrigatória. Com as novas regras de cálculo da pensão, os contribuintes que atingirem a idade de reforma, 60 anos para os homens e 55 para mulheres, devem ter descontado no mínimo equivalente a 60 meses para terem acesso à pensão de reforma. Além da redução da base de cálculo, o regulamento prevê a introdução da pensão reduzida referente aos que não têm idade de reforma nem completaram a carreira contributiva, segundo um comunicado da instituição. Analistas do mercado financeiro reduziram as suas previsões de inflação e de crescimento da economia brasileira para 2018. Dados do relatório do mercado conhecido como Focus revelam que os economistas ouvidos pelo Banco Central estimam uma inflação de 3,95% em 2018 contra 3,96% do último relatório. Já a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto de 2018 caiu de 2,70% para 2,69%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o primeiro Top 10 da América de 2018. E com vocês, Ana Guedes, o Dan Brown está do outro lado na consola do DJ. O ano começa em grande para os quintos na tabela de G-Eazy, A$AP Rocky e Cardi B, que subiram 5 lugares com No Limit, um brilharete para G-Eazy. If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it two times, then I like her. If I three times, I'm a wifer. It ain't safe for the black or the white girls. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man pipe up, pipe up. And it bands from the safe in your face when you say my dance turn it into a nightclub. Yeah, put me and get some money and get some money. Put me and get some money and get some money. Put me and get some money, ay, yeah. Put G and get some money. No limit, I'm a fucking soldier, ay. Always lit, yeah, I'm never sober. This for 3 days in a row, y'all be coming over. Told that bitch to kick rock, she act like it's a boulder, ay. Rory, shopping, that mean copping. Always popping, hella popping. She's a bopper, homie, hopping. Ain't no stopping, album dropping. Got the city on fire. Lying on me like she tired. I'ma have to kick around and call Kamaya. Ho, burn up the pot, I'm a liar. And girl, if I hit it one time, I'm a piper. Yeah. If I hit it two times, then I like her. Yeah. Three times, I'm a wifer. It ain't safe for the black or the white girls. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man, pipe up, pipe up. And hey. Advance from hey. The safe hey. In your face when you say, my dance turn it. Entra com este single para o Top 10, saltando 5 lugares de uma assentada com No Limit, que canta com A$AP Rocky e Cardi B. A partir daqui, a tabela acalma-se. De facto, não se registam mexidas.
Lil Pump mantém-se firme na quarta posição com o Gucci Gang.
Gucci Gang, 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 Gucci Gang. Spread the racks on new chain. My blood do. Ooh, I forgot name. I can't buy by where the rain. Rather go and buy ball mains. Gucci Gang, 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 Gucci Gang. Spent the race on new chain. My blood do. Ooh, I forgot name. Yeah, I can't buy no where the rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Cost more than your rent. Ooh, your mama still live in a tent. Yeah, still slanging deep with the jets. Huh? Me and my grandma take meds. Ooh, none of this be new to me. Nope. With my teacher called tutory. Yeah. Bought some red bottles, cost hella G's. Your airline, your company. The breath smell like some cigarettes. I'd rather fuck a bitch from the project. Yeah. They kick me out the plane off. Now a little pump flying private jet. Yeah. Everybody scream WestJet. Lil Pump still stuck that. Yeah. Hundred on wrist sipping on. Lil Pump make a wet. What? Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang.
Lil Pump começa o ano 2018 mantendo o quarto lugar com Gucci Gang. Segue-nos nas redes sociais, Twitter, Instagram. Estamos também no Facebook. Encontra-nos através da VOA Português. O WhatsApp, o número é +1 908652-4584. E agora, Camila Cabel e Young Tuck continuam a deslizar no terceiro lugar com Havana. Havana, oh, nana. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, nana. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta. Camila Cabel e Young Thug iniciaram 2018 em terceiro lugar. E este é o Top 10 americano da Voz da América, que está disponível para download, não esqueçam, em www.voaportugues.com. Vamos agora para Post Malone e 21 Savage, que continuam de pedra e cal com Rockstar. Mas esta foi uma daquelas músicas que começou de forma diferente com outras vozes. Mas já lá vamos.
I've been poppin', man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Though we blowin' smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Ay. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay. It was legendary, through a TV out the window of the montage. On the table, liquor pouring, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay. Ay. Now she acting out of pocket, tryna grab. On that bunny up in my trailer, said I ain't got a man. And they all brought a friend. Yeah, ayy. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. Pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta.
been in the hills. Superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. Like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA's always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard, I done made the hot chart. Remember, I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no, yeah, show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta.
Post Malone e 21 Savage permanecem em segundo com o hit Rockstar. Na semana passada, a versão com Tim Payne e Joey Banda apareceu online e era a mistura original. Joey diz que escreveu a canção a meias com Post Malone, mas que não está zangado. Está a amealhar royalties, diz ele, com Rockstar e promessas de mais escrever para outros em 2018. Este é o Top 10 da Voz da América. Ed Sheeran e Beyoncé partilham pela terceira semana consecutiva o topo do top com Perfect. Como estes dois se juntaram, já lá vamos. Aguentem! Well,
darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is over. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight.
Sharon e Beyoncé lideram pela terceira semana consecutiva com a nova versão remix de Perfect. Vamos lá então saber como estes dois se juntaram para serem perfeitos. A ideia partiu de Beyoncé. Quando assisti ao desempenho de Ed no show da BBC de Jules Holland, Put Nanny, e o clipe que apareceu no YouTube levou Beyoncé a avançar. Será que este Perfect manterá o primeiro lugar ou será booted out, afastado? Juntem-se a nós na próxima semana para o outro Top 10 americano e ficarão a saber. Vale a pena recordar que todos os programas Top 10 americano da Voz da América estão disponíveis para download em www.voaportugues.com. E com este Top 10 americano da primeira semana de 2018, despede-se Ana Guedes, que esteve na apresentação. Na música em jeito de toque de conga esteve o Dan Brown. Até para a semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português, transmitindo em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13h20 minutos 55 segundos. Lá fora, o céu nublado, a temperatura era de 1 grau Celsius. Ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências. De segunda a domingo, das 17 às 18 horas, a emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, pode ser escutada na onda média 1530 MHz, a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a ondas curtas em 16.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada em todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, em 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17h, onda curta 13.630 e 15.720. O Angola Fala Só pode ser também escutado das 17h às 17h30. Em onda média nos 1530 MHz e em ondas curtas em 13.630 e 15.720. Passagem para as notícias desta segunda-feira, o dia 8 de janeiro de 2018. No Zimbábue, as autoridades disseram estar a investigar se a antiga primeira-dama Grace Mugabe obteve um doutoramento de forma fraudulenta. Grace Mugabe recebeu um doutoramento pela Universidade do Zimbábue em 2014 e as autoridades afirmam que a dissertação nunca foi publicada. Os críticos fizeram notar que a esposa do antigo presidente tinha recebido o doutoramento poucos meses após ter se matriculado. As eleições presidenciais no Egito vão efetuar-se de 26 a 28 de março e caso haja uma segunda volta de 24 a 26 de abril, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral Egípcia, Lachin Ibrahim. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, eleito em 2014, ainda não anunciou-se tensionando a candidatar-se, mas prevê-se que o faça e que seja reeleito para um novo mandato de 4 anos. Lachin Ibrahim referiu que os ex-patriarcas egípcios poderão votar de 16 a 18 de março e, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos, de 19 a 21 de abril. No caso de uma segunda volta, os resultados deverão ser conhecidos a 1 de maio. Esta, aliás, será a terceira vez que os egípcios vão às urnas para escolher o chefe de Estado desde a Revolução de 2011, quando foi afastado Hosni Mubarak após mais de 30 anos no poder. A administração americana deve anunciar ainda hoje o programa de acolhimento temporário de cidadãos salvadorenhos, que poderá deixar 200 mil pessoas numa situação, o fim do programa, numa situação de ilegalidade. O programa, recordamos, foi criado em 2001 pelo presidente republicano George W. Bush, depois de dois grandes terremotos que abalaram aquele país. Receberam um estatuto temporário que nunca foi atualizado no sentido de abrir caminho à residência aqui nos Estados Unidos. Agora, o governo vai dar 18 meses para tentar encontrar vias para regularizarem a situação no país ou terão de deixar os Estados Unidos. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que todas as autoridades podem ser criticadas e reconheceu que os manifestantes estão irritados com a situação económica do país. Rouhani também defendeu o levantamento das proibições nas redes sociais, adotado há uma semana atrás. Entretanto, o presidente do Tribunal Superior, Amit Sharia, reiterou que todas as pessoas detidas durante os protestos vão enfrentar severos castigos. Os manifestantes criticam o governo e denunciaram a crise económica. Mais de 400 pessoas foram detidas e 21 delas morreram. Registaram reações diferentes nos Camarões após a detenção de 9 dirigentes separatistas que decretaram a independência nas regiões de expressão inglesa do Estado da África Central e lhe deram o nome de Ambazónia. Algumas individualidades de expressão inglesa opõem-se às detenções, enquanto outros camaronenses celebram aquilo que pode ser o fim de uma crise de um ano. A sublevação, recordamos, teve início em novembro, quando os professores e advogados de expressão inglesa das regiões do Noroeste e do Sudoeste, frustrados por terem de trabalhar em francês, desceram às ruas apelando a reformas e a uma maior autonomia. Em outubro passado, grupos separatistas declararam a independência de Ambazónia e o conflito armado irrompeu, levando à repressão militar. A ONU indicou que a violência levou a que pelo menos 7.500 camaroneses, de expressão inglesa, fugiram para a Nigéria. Recordamos os principais temas do dia. O Zimbábue investiga Grace Mugabe. O Egito vai realizar eleições presidenciais em abril e maio. 7:29, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento Norte-Americano do Tesouro, ou OFAC, aplicou sanções contra dois indivíduos em resposta ao desenvolvimento de armas de distribuição maciça e meios de distribuição em violação contínua das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. As sanções anunciadas a 26 de dezembro visam dirigentes-chave dos problemas ilegais de armas, como destacado na resolução do Conselho de Segurança 2397. Como resultado destas ações, quaisquer propriedades ou interesses da propriedade dos identificados pela OFAC sob jurisdição dos Estados Unidos estão bloqueadas e as transações com individualidades com as pessoas designadas são, na generalidade, proibidas. A OFAC sancionou dois indivíduos na sequência da Ordem Executiva 13687, que visam outros dois responsáveis do Governo da Coreia do Norte e do Partido dos Trabalhadores da Coreia. A OFAC sancionou dois responsáveis do Departamento da ONU e dos Estados Unidos no Departamento da Indústria de Munições designados na resolução do Conselho de Segurança da ONU 2387. O Departamento da Indústria de Munições é responsável pela supervisão dos programas de mísseis balísticos da Coreia do Norte e foi alvo de sanções por parte do Departamento de Estado norte-americano em conformidade com a Ordem Executiva 13382. Kim Jong-sik e Ri Pyong-choi são figuras-chave do Departamento de Munições mencionados na resolução da ONU 2397. Kim Jong-sik é figura-chave no desenvolvimento de mísseis balísticos, em particular nas iniciativas de passar sistemas líquidos para sólidos, e Ri Pyong-choi é a principal entidade no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais. O Tesouro visa os responsáveis norte-americanos pelos programas de mísseis balísticos como parte da nossa campanha de pressão máxima para isolar a Coreia do Norte e obter a completa desnuclearização da Península da Coreia, indicou o secretário do Tesouro Steven Mnuchin. Estas ações seguem-se à resolução do Conselho de Segurança da ONU 2397, que impôs novas sanções contra a Coreia do Norte, encerrando ainda mais a sua capacidade de angariar fundos ilícitos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, mais fizeres votos de muito boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.